Aleluia. Hoje é um dia que temos separado a última reunião do mês para oração. E ainda bem que o Espírito Santo está livre, né? E já começou desde cedo as orações movidas pelo Espírito Santo. Não posso dizer que é a última reunião que vou estar aqui, porque o último dia todos nós vamos estar juntos, amém? No último dia, o dia maravilhoso, o dia do Senhor. Mas talvez hoje seja a última reunião que estaremos aqui neste ano. E não sei se nos veremos ainda este ano ou só no ano que vem, se Deus permitir. E essa semana, o Ismael pediu que compartilhássemos alguns pedidos de oração específicos, que os irmãos já sabem, têm sabido. Nosso amado irmão Oscar também está aqui, que veio do Nepal. Ele também vai vir aqui na frente, daqui a pouco. A Cirlei também vai vir aqui com alguns pedidos de oração a respeito do trabalho com as mulheres no presídio. Mas o Espírito Santo me chamou a atenção esses dias. Porque temos uma... talvez uma palavra que às vezes entre nós é dita. Não adianta ficar ensinando a orar, tem que orar. Mas, e eu sei que falam isso com um coração bom, porque às vezes falamos demais e oramos pouco, mas precisamos aprender a orar. Porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar, amém? Ele foi simples e nos ensinou a orar. A palavra do Senhor também diz que não sabemos orar. Como meu querido irmão e amigo Marco sempre me diz, precisamos ter a humildade de reconhecer que não sabemos e de pedir ao Senhor que nos ensine muitas coisas, principalmente a orar. O Espírito Santo me chamou a atenção que algo Ele quer corrigir com muito amor nas nossas vidas e quer nos direcionar para aquilo que é essência do coração dEle, com respeito à oração. E comecei com esse título, conversando com Deus, que é o meu Senhor, o meu papai e o meu melhor amigo. Amém? Vamos passando aqui devagarzinho, que é bem simples. Vamos ler juntos? Dá para ler aí juntos, não? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Vamos orar juntos, amados? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O próximo. Quando falamos Pai Nosso, eu não estou aqui para ensinar o que Jesus disse. O Espírito Santo vai nos ensinar, tem nos ensinado. Mas eu tenho aprendido aqui, meus amados irmãos, que eu estou falando de um Pai. Eu recebi Jesus como Senhor absoluto da minha vida. E por causa disso eu me tornei filho, porque eu vivo a vida de Jesus. Eu ando como Ele andou. Eu sou um filho de Deus agora. Eu sou um filho do Papai e eu sou o seu amigo. É certo que Deus ouve tudo o que é falado na face da terra. Ele não é surdo. Mas quando eu falo, Pai, Pai, eu sou o Filho. Amém? O Senhor quer nos ensinar a orar, amados. Porque às vezes vem ameaças ao nosso coração, vem palavras de engano, vem mentiras, e parece que a história da nossa vida, porque o nosso Pai não representa a paternidade de Deus, porque o nosso Pai falhou conosco, porque o nosso Pai nos abandonou, porque o nosso Pai mentiu, porque o nosso Pai foi mal. Às vezes parece que Deus não é o nosso Pai. Parece que estou sempre sendo escolhido para perder. Parece que eu estou sempre sendo escolhido para renunciar e abrir mão. O outro tem e eu não tenho. Deus ama mais ele do que a mim. Não. Deus é Pai. Um Pai de amor. E a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Quando oramos, estamos falando com o nosso Pai. Um Pai de amor, um Pai bom. Não apenas isso, mas fala, santificado seja o teu nome. E eu te pergunto, tem condições do nome do Pai ser mais santo do que já é? Não tem. Aonde que deve ser santificado o meu nome? O nome do Senhor. Aonde? Aleluia. Na minha vida. Amém? O Espírito Santo está realizando essa obra de santificar o nome do Pai na minha vida e na tua vida. Amados, temos que ter uma consciência pelo Espírito Santo de que o Santo, o Deus Todo-Poderoso, mas Santo, habita em nós. Não podemos chegar diante do Pai com vãs repetições, como Jesus falou antes. Não adianta falar para o Pai aquilo que ele já sabe. Se ele vê que em nós o seu nome não está sendo santificado. Banalizamos a santidade, banalizamos uma vida de pureza, de retidão diante do Papai. Porque ele é santo, sim, ele é misericordioso, ele é amor, ele é bondoso, ele é carinhoso e nós somos testemunhas disso, amém? Mas o nosso Pai é santo. Santificado seja o teu nome na minha vida, na tua vida. O Deus Santo habita em nós. E por isso nós vivemos em santidade, amados. O próximo. Venha o teu reino, já ouvimos muito sobre isso. O governo do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro em todas as áreas da minha vida. Eu sou verdadeiramente guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Amado, nós não somos um povo que perguntamos a Deus e fazemos a nossa vontade. Nós não somos um povo que dizemos a Deus o que ele tem que fazer. O reino dele, o seu governo, chegou, veio. Jesus veio trazer o reino de Deus. E esse reino é o governo dele em todas as áreas da minha vida. Não é algumas áreas, não são algumas coisas que eu pergunto a Deus. Não, ele é um Deus tão poderoso, tão amoroso, tão carinhoso, tão grande, tão cheio de sabedoria e graça. Tem tudo tão perfeito para mim, que toda a sua lei, ela é boa, agradável, perfeita para mim. Venha o teu reino, venha o teu governo. Seja feita a tua vontade. Quase faria uma pergunta. Estou fazendo a vontade de Deus na terra da minha vida? Eu sempre penso isso. Seja feita a tua vontade assim na terra. Aí parece que é assim, assim na terra. Mas a palavra lá diz assim na terra. Ali usa a mesma palavra que criou o homem. Quando Deus criou o homem, do pó da terra... Amados, quando Deus criou eu e você, presta bem atenção nisso, que eu quero isso para a minha vida, eu estou buscando isso. Quando Deus nos criou, ele tinha todos os nossos dias escritos no seu livro. Mas ele só vai cumprir isso se eu e você entregarmos a ele essa direção para que essa vontade aconteça. Ele não vai impor a sua vontade sobre nós. É tão sério quando oramos, seja feita a tua vontade. Isso não é uma reza, isso não é uma oração. É um ensinamento de Jesus, de tudo que o Pai tem no seu coração. Seja feita a tua vontade na minha vida, na terra, na minha vida, exatamente como é feita no céu. Claro, que eu tenho vontade, eu tenho liberdade de dizer tudo o que eu quero para o papai. Ele é meu papai, amém? Posso até falar coisas erradas, posso até falar coisas que aparentemente são besteiras, que são impróprias. Ele é meu papai, ele me ouve. Um pai, ele acolhe seu filho, ele entende seu filho, ele ama seu filho. E se tem um pai que ama seus filhos, e esse tem um amor verdadeiro, puro, imenso, tremendo, incondicional, esse é o nosso pai. Até porque ele nos ouve muito antes da palavra chegar aos nossos lábios. Ah, que coisa boa! Não adianta eu chegar diante de Deus, Deus amado e querido, e lá por dentro estou cheio de ódio, de raiva, de ira. Ele não vai ouvir essa minha frase. Mas ele vai me ouvir se eu falar, Senhor, eu não aguento mais, eu estou insatisfeito, eu estou triste, eu estou arrasado. Mas eu te amo, papai. Seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não quero isso, Senhor. Mas contudo, papai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, papai. É sério, amados. Porque temos que ter essa humildade que eu falei no início. Alguma coisa Deus está querendo corrigir cada dia a nossa vida, trazer de volta para o alvo. Sempre pensamos em correção como vara. E de vez em quando é mesmo, é vara. Porque Deus corrige o filho a quem ama. E eu vou te dizer uma coisa muito preciosa, tenho aprendido. A mão que bate indica que eu estou perto dela. Isso é muito bom. Se eu estou longe, a mão não pega. Deus está sempre querendo corrigir. Deus está sempre querendo nos trazer de volta. Deus está sempre querendo mostrar o caminho. Essa correção que nos salva, amados. Nós não podemos resistir à correção de Deus. Porque Ele corrige a quem ama. Às vezes com vara, às vezes com carinho. A vida segura no nosso ombro, nos traz, não, é por aqui, mas está nos corrigindo. Porque eu decido fazer a sua vontade. Ele vai acreditar e ele vai cumprir a sua vontade em nós. Próximo. O pão nosso de cada dia. Quantos aqui têm tido o pão nosso de cada dia? Podem dizer para o Senhor, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo me chamou a atenção que a nossa oração para chegar diante do Senhor, ela precisa ter uma honestidade e uma sinceridade, um reconhecimento de nos humilharmos. Temos que ter a humildade de reconhecer se nós estamos ajuntando mais pão do que o necessário para cada dia. Isso não faz parte do coração do papai. Quando eu tenho mais pão do que o meu irmão, é o pão nosso, só o meu pão. Deus não me chamou para amealhar o pão dos outros. É simples. É um Deus de amor que deu sua vida, repartiu tudo que ele tinha, toda a sua glória conosco. E ele nos chama, assim como eu fiz, vocês façam também. Repartam teu pão com faminto. Mas faminto entre nós, sim, os pobres, sempre os tendes convosco. Uns têm mais, outros têm menos. O que tem mais não fica com mais, o que tem menos não fica com menos. Por quê? Porque nós repartimos o nosso pão. Isso faz parte da nossa oração, para que aquilo que falamos diante de Deus, Ele nos ouça. Ah, mas eu só tenho 10 pilas no bolso. Um dia eu falei isso para Deus. Falei, dá os 10 pilas, mas é só o que eu tenho, Senhor. Viu? Não posso te dar 1.000, tu não reparte 10? Se com 10 tu não reparte, imagina com 1.000 no bolso. Dai e dar-se-vos-á. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Simples, mas é assim que Deus ouve a nossa oração. Próximo. E perdoa-nos, assim como nós temos perdoado. Amados, é normal, embora não seja a vontade de Deus, mas numa pequena família de 3, 4, já temos dificuldades para perdoar, né? Não sei vocês, pelo menos na minha família, assim, acontece algumas coisas de vez em quando, assim, né? Entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais. E parece que o negócio fica ali incomodando, né? Eu tenho razão. Como é que eu vou perdoar, né? Fez errado. Embora às vezes por fora a gente faça uma carinha de santo, uma carinha espiritual. Não, o Senhor sabe todas as coisas. Mas por dentro é falta de perdão, né? Os ouvidos do Senhor estão sempre ouvindo. Mas Deus, ele fica atento. Quando alguém é perdoador, quando alguém sabe pedir perdão. Porque eu perdoo do íntimo, não porque eu sinto vontade, não porque as emoções permitem, mas é porque eu decidi fazer o que Jesus fez. Ele me perdoou e ele não cometeu nenhum pecado. Ele não fez nada. Ele assumiu o meu pecado. Ele falou: assim como eu vos fiz, façais vós também. John Moacir falou uma coisa muito importante que me ajuda até hoje. A igreja começou com perdão. Eu fui incluído no corpo de Cristo porque eu fui perdoado. Eu não posso negar o perdão a ninguém. É difícil? Às vezes é impossível. Mas o impossível para nós é possível para o Deus que habita em nós. Porque Ele é Pai nosso, Ele habita em nós. Não é um Deus que está lá longe no céu, não. Ele veio fazer morada em mim e em você. O próximo. E quando eu peco contra alguém, não adianta chegar e pedir desculpa. O sangue de Jesus Cristo não purifica desculpas, não purifica probleminhas e nem dificuldades. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amado, Deus não olhou para o pecado e nos rejeitou. Ele rejeitou o pecado, mas ele nos aceitou. Amado, eu e você somos aceitos por Deus, independente se pecamos ou não. Se Deus nos olhasse segundo as nossas transgressões, o nosso pecado, Ele matava todos. Ele exterminava a raça humana. Mas foi segundo o seu grande amor, as suas grandes misericórdias, que Ele nos amou. E decidiu morrer, entregar o seu filho pelo nosso pecado. Agora, quando eu peco, eu encontro pecado em mim, eu tenho dificuldade de ir lá e pedir, ó, eu vim aqui pedir perdão. Agora não é mais perdoar. Eu pedir perdão, me humilhar, eu falhei. Não importa, não tem explicação. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, meu irmão, e eu quero te pedir perdão. Se eu falei mal de alguém, eu tenho que restituir a honra. Se eu lesei alguém financeiramente, eu tenho que ir lá e me oferecer para pagar, dar algum bem meu. Eu tenho que me apresentar, porque eu vou agora pedir perdão. Não podemos andar entre nós sem que o perdão que nos incluiu não exista em nós, na nossa vida diária com nossos irmãos, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Essa é a nossa oração que sobe ao Pai. Próximo. E não nos deixes cair em tentação. Amados, precisamos reconhecer que somos pecadores quando chegamos diante de Deus para falar qualquer coisa com Deus. Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça ao que se humilha. Aleluia. Aquele homem que chegou diante de Deus, depois nós vamos ler diante de Jesus, falou, né? Tem misericórdia de mim! Ele batia no peito. E Jesus ficou feliz. Ah, eu gostei, isso aí, a oração dele vai ser ouvida. Porque ele reconhece que é um pecador. Alguém para pedir a Deus, não me deixe cair em tentação, esse alguém reconhece, porque se ele deixar, eu vou cair. Eu sou pecador, sou miserável, eu careço da glória de Deus. Eu não vou ficar em pé sozinho se Deus não me sustentar. Senhor, me ajuda, não me deixa. Eu reconheço, eu luto ferrenhamente contra o pecado e contra as tentações. Eu odeio o pecado. No espírito, porque a minha carne, ela gosta do pecado. Não se enganem, não nos enganemos, a nossa carne, ela ama o pecado. Por isso que o espírito milita contra a carne, porque ninguém é tentado por Deus, mas somos tentados pela nossa própria concupiscência. Durante muitos anos eu só falava com o diabo, vai embora, sai tentação, sai pecado. E um dia Deus me falou, não, está em você, Nilson. A concupiscência está na tua carne, é você que quer pecar. O diabo está só cooperando. Ah, naquele dia eu comecei a orar contra a concupiscência que havia em mim. Aí eu entendi essa frase. Pai, não me deixe cair em tentação. Aí Deus, finalmente, hein? Puxa, demorou. O diabo ficava acusado diante de Deus. Agora, eu não fui eu, Senhor, foi ele. Mas, né? Porque nós temos uma má conduta social de transferir a culpa para os outros. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu careço da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a oração que sobe. Aí eu vou para meus irmãos, eu vou a Deus primeiro, confesso meus pecados, e vou aos meus irmãos e confesso meus pecados. Deus perdoa o pecado, e quando eu falo com meus irmãos, eu recebo cura do Senhor. Próximo. Livra-nos do mal. Eu sou livre do mal. Eu rejeito a impureza. Eu fujo das ofertas do diabo. Eu abomino a sujeira que tem na internet, nas revistas, nos filmes, na fofoca que anda no meio do povo. Eu estou fora da maledicência, da rebeldia, da insubmissão. É mal. É mal. O Senhor, ele vai me livrar do mal. Mas o Espírito Santo está gerando no nosso coração uma repugnância ao mal. Amém? Ele procura encontrar em nós um coração como o dele, que repugna o mal, que rejeita o mal também. Eu não quero cair em tentação. Então livra-me do mal, porque o mal está diante de mim. O mal está diante de mim todos os dias. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí sim, posso fazer o bem, andar no bem. Próximo. Por isso que Jesus fala, não sejam como os atores, os artistas. A palavra hipócrita tem esse significado. Amados, claro que Deus ouve. Deus atende ao pecador. Deus atende ao ímpio. Deus atende a qualquer pessoa que fala com ele. Porque Deus é Pai, ele é bom. Mas nós não fomos chamados para ser pecadores, insubmissos, rebeldes, desobedientes, que rejeitam a Deus e só fazem pedidos. Nós não somos desse grupo, amém? Não somos mais desse grupo, nós somos do grupo dos filhos amados do Pai. Amém, queridos? Aqueles que repugnam o pecado, que não são artistas, que não ficam fingindo, que não têm por fora uma atitude de religioso. Com orações, eu sou, dou tudo que eu tenho, faço isso, faço aquilo, por isso não sou como este publicano miserável. Não. Ele fala, não sereis como os hipócritas. E ele fala ali, como ele falou para Isaías, lá no início, e ele repete o que Deus disse para Isaías. Obrigado. Bem falou Isaías a vosso respeito, disse Jesus. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Em vão me adoram, ensinando doutrinas, que são doutrinas de homens. E tendo convocado a multidão, ele lhes disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Amados, o Espírito Santo está nos advertindo em amor, que às vezes nas nossas orações estamos sendo contaminados. E ele quer nos purificar. Ele quer nos purificar de toda injustiça, de toda falta de retidão, porque ele nos ama. Amém? Próximo. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amado, nós temos que ter a humildade de reconhecer que Deus quer corrigir o nosso caminho como igreja, amados. Deus tem muito mais para fazer no nosso meio. Deus tem muito poder para liberar. Ele tem muito mais graça. Deus tem muito mais vidas nesta cidade que Ele quer converter. E Ele vai confiar a nós, os seus conservos, o seu tesouro. Se Ele não está fazendo isso, Ele está nos chamando à correção. Ele está nos chamando ao reconhecimento, ao arrependimento de que algo em nós precisa ser corrigido e transformado. E falando de oração, a nossa oração parece que não tem chegado diante do trono dele. Porque oramos e ele não responde algumas vezes. Clamamos por situações que não vemos a resposta. Outras sim, outras não. E algumas estão há anos. Amados, Deus quer nos ensinar como devemos orar. Eu não sei como orar. Estou lembrando aquilo que o Espírito Santo está me lembrando, que eu preciso lembrar todos os dias do que a sua palavra nos diz. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, e fala, e fala. Próxima. Ele fala que pratica iniquidade. Essa palavra iniquidade, às vezes, remete apenas à questão do pecado em si. Mas a palavra no original não fala bem de pecado. Ela fala de uma pessoa que não faz o que Deus deixou por escrito. Interessante. Que não faz o que ele diz na sua palavra. É anomia. Não obedece à lei. Porque se Deus olhasse o pecado normal que a gente faz, matava todo mundo. Mas quando ele encontra um coração que rejeita o que ele fala, isso chama-se iniquidade. E eu pergunto o que o Espírito Santo me pergunta sempre, quantas horas temos passado em frente à TV por semana? Quanto tempo temos gastado na internet? Os mais jovens, já maduros, horas e horas em games, 3, 4 da manhã, as redes sociais, a gente quase não consegue mais conversar com as pessoas, às vezes vemos casais nas ruas assim, os dois com o telefone, tendo comunhão, né? As horas que gastamos vendo filmes, vídeos, a divisão, às vezes, a gente fica triste de ouvir, são poucas, graças a Deus são poucas, espírito de crítica entre os irmãos, alguns semeando contenda entre os irmãos. Irmãos que há muito tempo não confessam mais pecados. Aí é a consequência que a gente já percebe que é a origem, poucos minutos em oração diante de Deus, porque não tem tempo para nada. O alimentar-se da palavra de Deus é raro, cansativo, enfadonho. Então lê um pouquinho, marca o xizinho na leitura anual e... para a internet. Próximo. Oh, Jesus. Um outro aspecto que o Senhor quer nos corrigir, amados. Orar não é dar ordens em Deus. Eu queria te ajudar e me ajudar com todo amor e carinho. Eu sei que Deus nos entende. Como um pai entende a seu filho. Um filho pequeno fala, mamãe, mamãe, pega água. Ele não sabe pedir por favor, porque ele é um nenenzinho. Quero água, quero água. Ele já pede direto, né? Quando vai crescendo, papai e mamãe vai ensinando. Por favor. Não é isso? Não é assim? Deveria, eu acho que deveria ser assim nas nossas casas, né? Por quê? Estamos ensinando aos nossos filhos que Deus é pai. Não fomos chamados para dar ordens em Deus. Senhor, vai lá agora. Vai lá agora e faz assim. Como? A gente abusa da liberdade que temos com o nosso melhor amigo? Não. Os nossos melhores amigos, aqueles a quem mais amamos, nós queremos respeitá-los muito mais. Porque os amamos. Vai lá agora e cura. Vai lá agora e faz isso. Ah, que coisa mais... Eu já vivia dessa maneira. E um dia o Espírito Santo me ajudou aqui, neste lugar. Eu comecei a aprender que não é assim. Papai, por favor. Senhor, por favor. Nós determinamos, nós decretamos que Deus tem que fazer. Claro que Deus entende quando não sabemos ainda orar como convém. Por isso que o Espírito Santo está nos ensinando a orar como convém. Amém? Eu orei muitos anos assim e por certo Deus ouviu. Mas ele queria que eu crescesse, que eu amadurecesse, que eu deixasse de ser uma criancinha mal educada. Né? E aprendesse a ser um homem educado, polido, maduro, amoroso diante de Deus. Alguns pegam a palavra, você falou, Deus vai ter que cumprir. Olha, eu também creio que é bem assim. Mas ter essa coragem de levantar o dedo e a voz para dizer isso, já não tenho mais. Eu já encolho o meu dedinho, porque geralmente a ponta de um dedinho levantado ela é muito fácil para chamar raio, né? Assim. Sempre dizem no dia de chuva, abaixa a cabeça, abaixa a mão, não levanta a mão, não anda de guarda-chuva, né? Porque qualquer pontinha para cima, a facilidade de atrair um raio é muito grande, né? Senhor! Opa! Não! É papai, querido, meu amigo, meu queridão, amém? Pode se passar. Porém, quanto aos demônios, às vezes nós estamos pedindo por favor.
Senhor, repreende lá, Senhor. Senhor, repreende tu. Está no livro de Judas, que é, né, tu que faz, né? A gente sai correndo, vê um endemoniado, que já está um pouco raro no nosso meio, mas já sai correndo, já foge. Não! O que Jesus disse? Vamos ler juntos. Eis aí. Vamos dizer juntos, amados. Amém? Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano algum. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Aleluia! Agora é hora de estufar o peito e usar a autoridade. Aleluia! Recebemos autoridade contra os espíritos malignos, amém? Recebemos a autoridade de Jesus contra todo o poder das trevas. E nessa hora, depois que a gente ouve Deus, entendeu o coração de Deus, ah, sim, ok, tá legal. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno, sai aqui em nome de Jesus. Porque eu recebi do Pai, eu ordeno em nome de Jesus. Sem temor. Em vez de ordenar a Deus, não, eu ordeno sobre esse nível. A Deus eu peço, gentilmente, tudo quanto pedirdes ao Pai. Não é tudo quanto ordenardes ao Pai. Temos a palavra, pode passar. Temos a palavra pedir, interceder, suplicar, buscar, bater, rogar, clamar. Também temos a relação na oração sobre ouvir e obedecer, agradecer, sem vãs repetições, sem muito falar, dizendo sempre, se possível, quero isso, Senhor. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Próxima. Uma vida de oração, amados, é o doce convite do Senhor Deus e Papai. Ele está nos convidando para que estejamos com Ele. Quando Ele falou orai sem cessar, Ele quer isso. Fica sempre juntinho comigo. Fica sempre pertinho de mim. Ele quer comunhão. Ele quer ter amigos íntimos. Esse é o convite do Papai para uma vida de oração. É o anseio do Papai de estar conosco, seus filhos. Não é para cumprir uma escrita, marcar o horário que você fez, cumprir aquela normazinha, né? Agora orei, acabou, 15 minutos, op, cronômetro, né? Eu nunca vi rodízio de churrasco com cronômetro. 15 minutos, R$10, né? 30 minutos, R$15. Opa, rodízio é rodízio, eu, né? Nos meus interesses eu quero todo o tempo livre e à vontade. E é bom, é muito gostoso isso. Deus está nos chamando a isso. Um rodízio de alegria, rodízio de comunhão, rodízio de bênção, rodízio de paz. O próximo. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei, clamei, fala de grito com a boca, com a língua também o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aleluia. Esse era um homem cheio de pecado, um homem humano falho, que Deus fala assim, segundo o meu coração. Olha o que ele entendia de Deus. Qual o próximo? Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Aleluia, que coisa maravilhosa. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, a minha face, o meu coração então disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Podemos dizer isso juntos nessa noite? O teu rosto, Senhor, buscarei. Deus não quer ver pessoas como Nilson, que apenas chegam aqui no último domingo do mês, o dia da oração, então vão orar. Ele quer encontrar os seus amigos que ele encontra todos os dias orando. Aleluia! E quando esse amigo vai no domingo aqui, vai no sábado ali, Deus vai junto! Ele fala, eu vou lá onde meu amigo vai. E Deus também vai junto. Ele quer ficar pertinho dos seus amigos. Esse é meu amigo. Aí o diabo vem, mas ele pecou, ele fez isso. E Deus, não mexe nele, não toca no meu filho. Mas ele pecou, Senhor. Mas ele tem um coração quebrantado e contrito. Ele passa na minha presença todos os momentos da sua vida.
não toca nele. E o maligno não o toca. Que eu busco a face do Senhor. Está cansado, irmão? Vai lá para o joelho e dorme no colo do Senhor. Deus não quer que você fale muito, nem eu fale muito, mas Ele quer a nossa intimidade. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, Ele sabia. Um coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Ah, que maravilha. Você só pensou, você desejou que alguém te convidasse depois da reunião para comer uma carninha, né? Você só passou assim. O papai viu o pensamento. Anjos, rápido, providencia. Vamos atrás disso aí. Esse é meu filho amado. Vamos lá, corre. E o convite chega certinho, na hora certa. Amados, Ele é um Deus carinhoso. Ele tem prazer em nos acariciar e nos encher de bênçãos, de mimos. Amém? Ele é Pai. O próximo. Senhor, a Ti clamo. Escuta-me. Olha só o coração desse homem. Inclina os Teus ouvidos à minha voz quando a Ti clamar. Suba a minha oração perante a Tua face como incenso e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Ponha, ó Senhor, um guarda à minha boca para não orar o que não deve. Guarda a porta dos meus lábios. Aleluia. Próximo. Por isso que ele fala, fiquem pertinho de mim sem parar. Traduzindo o português atualizado. Orar sem cessar. Ai, coisa chata. Não! Ele está nos chamando à comunhão, à amizade, ao carinho, a estar perto dele, a conversar com ele. Em todos os momentos, na reunião, fora da reunião, no trânsito, na hora do supermercado, eu falo isso, parece brincadeira, mas não é brincadeira, embora é um pouco engraçado, mas não estou querendo ser engraçado, mas quando eu vou comprar uma costela para fazer um churrasco, eu peço a Deus, porque foi Ele que criou aquela vaquinha, Ele sabe qual é a costela melhor que está naquele balcão? Ou Ele não sabe? Não é brincadeira, Ele é meu amigo! Ele sabe todas as coisas, amado. Ele está interessado em participar de todas as coisas da minha vida. Ele só quer que eu me aproxime dele. Se me buscardes de todo o vosso coração, sereis achado. Ah, eu estou aqui só esperando, porque eu não quero forçar essa relação. Eu quero que você me busque. Percebe? Aleluia. Comunhão e intimidade sem cessar. Próximo. Também o Espírito. Aleluia. Vamos dar graças a Deus pelo Espírito Santo, amados? Deus olhou assim quando o Nilson se converteu e falou, não vai dar certo. Aí ele falou, vou colocar o meu Espírito dentro dele. Aí vai dar certo. Amém? Ele colocou do seu Espírito em todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque agora pode dar certo. Agora vai dar certo, Senhor. O teu Espírito habita em nós. Por isso que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa o quê? Ah, temos que ser humildes para reconhecer. Porque o quê? Vocês não estão muito certos, né? Vamos falar juntos essa palavra que não é minha, do Senhor, pelo Espírito Santo. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Por nós, meu irmão, por mim, por você. Bota a mão no teu coração, Ele intercede por mim! Ele intercede por mim! Aleluia! Ele é poderoso. O próximo. Ah, esse é... Ele sabia, Isaías sabia. Clama a mim. Clama, grita. Grita, clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, mas vai saber. Aleluia. Próximo. Eis que a mão do Senhor, vamos ler juntos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Aleluia. Essa é a garantia que temos do nosso papai. Próximo. Aí Jesus fala, porém, não vou nem falar do outro, né? Porque esse outro não quero saber dele, nem está aqui entre nós, né? Que é o fariseu falso, hipócrita, mas aqui sim estamos nós. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, você pode dizer comigo hoje, ó Deus, Sê propício a mim, Senhor. Fala com o Senhor. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aleluia. E Jesus diz então no finalzinho, então oraremos ao nosso papai, e o nosso papai que vê em secreto nos... Essa palavra não é bem de recompensar no sentido de pagar por algo, não. Sabe o que fala ali no grego original mesmo? Abrir mão de algo. Ele vai entregar o que está guardado na mão dele para mim e para você. Ele tem algo preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão. Está na mão dele guardada. E quando então, diante dessa oração do Pai Nosso, com essas características que Jesus nos ensinou a orar, aí a gente ora, olha o que acontece. Então, vamos dizer juntos, oraremos ao nosso Papai. E o nosso Papai, que vem em secreto, vai abrir a mão. Essa é a palavra no original. Ele vai abrir a mão. Você quer ver a mão do Senhor abrindo? Vamos começar a viver o Pai Nosso. Amém? Não rezar o Pai Nosso, a viver o Pai Nosso. Nessa intimidade fantástica do melhor amigo. Eu não sei se tem mais aí, esse é o último. É o último, né? Aleluia. Como os irmãos sabem, nós estamos indo para morar na Suécia com o objetivo de atingir a Sibéria. Eu já falei bastante sobre isso aqui. Mas eu queria que o irmão Oscar viesse aqui agora. E ele vai colocar para nós também algumas coisas que Deus tem feito lá, alguns alvos de oração para nós orarmos ainda hoje aqui. E a Sirlei também, sobre o que vai acontecer ali. E hoje nós vamos começar a orar diferente, amém? Porque o Espírito Santo está nos ensinando a orar, amém? Não parou hoje não, ele vai continuar nos ensinando a orar. Porque nós não sabemos orar como convém, mas ele nos assiste, amém? Aleluia.
Vitória do Messias. É o cumprimento que os irmãos têm lá na igreja no Nepal. Eles se alegram muito com isso. E é o cumprimento entre os cristãos. Porque as mãos assim também se dá o namastê, que agora a gente pode usar porque ele está bastante esvaziado, como o bom dia ou boa tarde aqui. O cara diz e nem está, talvez, desejando bom dia, boa tarde, né? E esse tem um significado que significa o meu Deus saúda o teu Deus em ti.
Fala. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você.
Exatamente. Obrigado. Por isso que ela veio aqui. Oscar sem Vera não funciona direito. Nunca funcionou direito. Os filhos que eu digo. É. Bem, primeiro a Vera vai dizer alguma coisa sobre o projeto.
Bom, boa noite, irmãos. É uma alegria e é uma emoção estar aqui. Ouvir um culto em português, poder cantar. Lá a gente frequenta uma igreja nepali, então são 2 horas que tu entende palavras soltas apenas. Tudo em nepali, né? Mas toda a semana estamos lá na igreja e procuramos cooperar dentro daquilo que a gente consegue, né? Oscar mais porque ele fala bem o inglês, eu ainda estou aprendendo. Mal dá para me comunicar, mas eu já saio sozinho, eu vou por tudo sozinho e falando errado, seja como for, a gente se entende lá. Porque eles também, eles falam muito errado, né? Tanto é que eu já entendo o inglês deles melhor que o Oscar, porque o Oscar sabe que é inglês correto, né? Eu aprendi lá, então eu aprendi errado e entendo melhor. Nós recebemos, então, o convite para a gente compartilhar motivos de oração. Mas como eu creio que muitos aqui não conhecem bem o trabalho lá, então eu vou compartilhar brevemente sobre o trabalho, sobre o projeto, que é uma tarefa que Deus nos deu. Não fomos para lá com esta tarefa. Eu digo que o Carlos e a Betinho, os missionários que estavam lá, foram a isca de Deus para nos levar até lá. Que nós fomos para lá para ajudá-los, mas no fim ele tinha outro trabalho. Ele nos deu a tarefa de cuidar de 8 meninos, de preparar esses 8 meninos para serem líderes num país hindu, um país muito corrupto também. E eu gosto de pensar que a nossa casa, lá que a gente mora tudo junto agora, é uma casa de uma escola de profetas. São os futuros profetas daquela nação, onde vão levar a influência de Deus, a palavra de Deus, a vida de Deus para aquele lugar. O Nepal, o tamanho do Nepal é como o Pernambuco, bem até o desenho assim, do Pernambuco aqui. Então é um país pequeno, é um país que pode ser totalmente alcançado, né? E eu estava conversando com a Rita antes, né, sobre... Ela falou no terremoto, eu digo, olha, o terremoto foi bênção, por incrível que pareça. Porque muitos se converteram depois desse terremoto. Muita gente. Por quê? Porque eles viram que quem está ajudando o país são os cristãos. Aqueles em quem eles confiavam lá, que são os hinduístas, os budistas, eles não, o governo, eles não ajudaram. Não ajudaram seus irmãos. E grande parte é por causa do sistema de castas, né? Porque tem a casta baixa, a casta vai subindo, são várias castas até a casta alta. E cada um tem que se conformar com a sua casta. E se conformando com a sua casta, eles não têm obrigação de ajudar o outro. Porque ele tem que viver como vive o povo da sua casta. E os benefícios sempre são para a casta alta. E esse é o propósito também com os meninos, porque todos os nossos meninos são de casta baixa. E eles, então, eles não são proibidos. A lei proíbe a separação por castas, mas na cultura não sai. A cultura é difícil de deixar. Tanto, até na igreja evangélica, os pastores, até, não todos, né, eles também proíbem casamento entre castas diferentes, né? Então, são coisas muito arraigadas. E que é preciso formar líderes para essas coisas caírem por terra. Líderes cristãos, líderes conforme o coração de Deus. E o investimento, então, nesses meninos e chegarem até a universidade, que este é o projeto que Deus deu para a gente, é estar indo contra essas castas. Porque esses meninos de casta baixa, um quer ser médico, outro pastor, outro quer ser piloto de avião... Eles têm sonhos. Deus, no início, já me começou a me mostrar o que eles seriam. Mas eu não falo assim para eles, né? Porque eu quero que as coisas aconteçam como Deus quer. Mas eles já têm sonhos altos que meninos dessa casta nunca teriam, né? Por quê? Porque tem gente que está acreditando neles e estão investindo neles. Seu tempo, seu talento e seu tesouro. Não que sejamos talentosos, porque nunca imaginávamos fazer uma coisa dessa. Mas nós somos os facilitadores de Deus lá. Porque quem faz é o Espírito Santo. No início, ninguém falava inglês, nem os meninos, nem as moças nepali, nem eu, né? Era só o Oscar, não adiantava o Oscar saber porque eles não entendiam. E assim a gente começou, sem ninguém saber falar. O único era o Oscar, né? Agora... Eu já estou me animando em passar os princípios de Deus para ele, com o Oscar do meu lado, claro, né? Porque ele vai, o que eu não sei, ele fala daí. E eles amam aprender. Eles amam a palavra. O prazer deles é a gente sentar, que eles sentam na nossa frente, porque lá todo mundo senta no chão. A gente não é acostumado com isso, então a gente não consegue sentar no chão, né? Já a coluna não deixa, né? Nem os joelhos deixam. Então eles sentam no chão e nós sentamos um pouquinho mais alto e eles ouvem. Eles ouvem por horas se a gente ficar falando. Eles amam. E eles amam a Jesus. Então, um dos motivos de oração é sobre as castas, né? Que eles vençam, inclusive o povo evangélico, possam reconhecer este pecado, porque é discriminação, né? É falta de amor, é falta de ver essa igualdade no povo de Deus, que todos são iguais. Orar só que caia por terra realmente na cultura, o projeto, essa vida de castas, né? Outra coisa, orar pelos meninos, que os mais velhos já estão... entrando na pré-adolescência, nós temos meninos de 9 a 12 anos, né, os 8. E nessa idade, 12 anos, eles já começam a ver outras coisas, e outros meninos. Eles vivem muito em casa, a gente não solta eles sozinhos. Então, para que eles sejam realmente fortes naquilo que eles estão crendo. E que isso permaneça assim, raiz mesmo na vida deles. Né? Eles estudam, eu sei que o Azaf já falou aqui sobre o projeto Ministério Meninas dos Olhos de Deus, eles estudam na escola deste projeto. E por isso que nós moramos num lugar bem Nepali agora, mas bem Nepali, onde morávamos antes era mais moderno e coisa assim, né? E eles moramos nesse lugar, gostamos muito de morar ali, e eles têm aprendido muito nessa escola. Essa escola é excelente. E damos glória a Deus por termos conseguido. O Silvio nos deu bolsa de estudo para todos eles. Então, temos sido realmente abençoados, né? E, então, orar pelos meninos para fortalecimento deles. Nessa escola, eles estão tendo aulas de computação. Só que nós não podemos dar o nosso computador para eles treinarem e aprenderem, porque nós temos um só e não tem como a gente compartilhar com eles o nosso computador. Então, se alguém tiver um computador usado, que não esteja usando, que vai trocar, se puder reservar para a gente levar, seria uma bênção muito grande. Isso já seria uma resposta de oração, né? E outra pedido de oração é o sustento de Deus sobre as nossas vidas, porque já não somos jovens e o corpo vai se consumindo, mas o nosso espírito continua jovem, né? E nós precisamos que nos sustente a oração em relação à saúde, né? A saúde lá é tudo particular, então nós viemos para cá de 2 em 2 anos fazer exames, tudo para voltar melhor, voltar pelo menos com ideia do que fazer, com o que já tem, porque lá não, tudo é particular, até os mais pobres tudo tem que pagar, não tem SUS como tem aqui, né? Não tem aposentadoria, então o povo sofre bastante. E precisamos urgentemente de uma casa nova também, então motivo de oração. Nós estamos há 1 ano quase procurando uma casa. Nós estamos morando na mesma casa com os meninos, mas isso é contra a lei. Nós fomos para essa casa porque não achamos outra, não conseguimos, e nós tínhamos que ir começar as aulas deles lá nessa nova escola. E é 1h30 de viagem da onde nós morávamos até a escola. Então era difícil. Isso com lotação, porque com veículo particular nós não temos, e também se fôssemos pagar uma van seria muito caro. Então se tornou quase que impossível morar num lugar, num lado da cidade, e eles estudarem no outro. Então tivemos que morar nesta casa junto com eles. Tem sido uma bênção porque nos aproximou muito, muito mesmo. Né? E a gente pôde conhecer melhor eles nos conhecerem melhor também. E nos uniu como uma família mesmo. Mas para estarmos bem com o governo, para não darmos motivo de eles nos mandarem embora, precisamos de uma casa que seja uma casa só, digamos, apartamentos, assim, uma casa com...
Prédio.
É um prédio, assim, de... Porque lá não existe casa de um piso só. É tudo de 3 andares, 4 andares, não existe casa térrea. Então tem que ser onde eles moram, num piso, nós moramos no outro, e depois em cima realmente tem duas peças. Uma casa assim a gente precisa, com 2 cozinhas, 2 casas separadas, mas no mesmo prédio. Né? Porque eles já se acostumaram a viver com a gente, não podemos deixar eles ali e morar longe. A gente sabe que eles vão sentir demais. O Timóteo foi lá, conheceu, ele pode dizer isso, né, Tim? Eles já se apegaram demais a gente. Então, nossos motivos de oração é sobre castas, o computador, a casa nova, nosso suporte sobre a saúde, e eu tinha dito mais uma coisa que eu não me lembrei, que não me lembro agora. É isso aí, os meninos, tá? Obrigada.
Bem, ela é a chefa. Lá, os meninos junto comigo, nós deixamos bem claro. A Momi, a Kopila, a Chandri, depois o Boá, o pai, ela é a mãe. E nós vamos obedecer a Momi, a Kopila, a Chandri, e nós vamos andar na linha. Puxou nossas orelhas, todos nós, tá? E para pedir desculpa lá, é o seguinte, se faz assim. É muito sério para eles. E às vezes demora até que eles vêm e fazem assim.
Eles fazem,
é costume entre os nepales, para reconhecer que fiz errado, me desculpe. É o jeito deles, e a gente está entrando no jeito deles. A igreja precisa de mais revelação, quanto precisa receber mais do Espírito de revelação, de sabedoria. A igreja precisa ser mais unida lá, tem uma certa unidade, precisa de mais discipulado, ensino, muito importante, isso não, eles fazem muito em grupo e não entram muito na vida para ajudar. Em sistema de culto, que eles chamam de discipulado. Então é algo assim que precisa melhorar lá. E também no que diz respeito ao governo, que o governo realmente faça valer a Constituição, a nova Constituição que foi promulgada. Existe uma liberdade, antes de sairmos de lá, foi reafirmado, o Nepal é um país livre, é um país secular. Né? Mas as restrições são as seguintes. Quem é budista, que não vá falar com o hinduísta para se converter para o budismo. E que o cristão não vai lá avançar sobre os budistas e os hinduístas. Se der parte à polícia, cano. E estrangeiro, possivelmente, tchau, tchau, Nepal. Então, uma das coisas que os irmãos estão aprendendo, e os estrangeiros que estão lá são missionários, tem que aprender realmente a ser como uma serpente, prudente. Analisar o ambiente e ser ao mesmo tempo bem simples no que dizer. Então é um aprendizado que todos estão enfrentando lá. Há poucos dias, dois foram presos porque estavam distribuindo Bíblia. É como aqui no Brasil, de vez em quando tu vê um cara muito valente, tem que mostrar que é cristão e, né, e vai pelas cabeças. Né? Lá também acontece. E isso é que traz problemas. Amados, quanto às castas, a Vera já falou, isso está enraigado, é algo que por decreto não acaba. Vai uma geração, duas talvez, para que isso fique melhor. O governo até incentiva, dá 15 mil rupias para quem casa intercasta. Mas, acontece. Mas sempre há dificuldades. Né? Glória a Deus, pelo que Deus está fazendo lá.
Tem pais que preferem matar a filha do que deixar casar com outra de outra casta.
É. Infelizmente. Nós somos muito gratos em podermos ser pai e mãe lá de novo. Né? E os nossos filhos, eu já falei para eles, e falo para eles lá, olha, vocês têm o privilégio de ter uns quilômetros rodados, porque eu não fui um pai muito paciente com os nossos filhos. E lá a gente é bastante paciente. Também são uma joia de criança. O Timóteo conheceu-os de perto lá. E eles gostaram do Timóteo. Já estão pedindo para o Timóteo voltar de novo, né? Porque agora o negócio é jogar bola também e essas coisas. Amados, então, quanto à igreja, fica discipulado, mais conhecimento, mais ensino.
Sabedoria.
Né?
É,
e que o governo faça valer no bom sentido, porque se forçar muito, lá desengringola tudo, porque é um monte de etnias. Quanto à unidade da igreja, Por exemplo, quem é da etnia Tamang, eles gostam muito de botar. Onde é que tem Tamang crente, eles já vão lá. Oh, teu lugar não é ali, aqui é outra etnia, hein? Tu tem que vir entre nós, Tamang, né? E assim por diante, então eles têm esse negócio assim. É bom e é ruim. Desde que conheçam Cristo, se agarrem a Cristo. Agora, se Cristo funcionar na vida deles, as castas têm que acabar. Né? Mas isso leva tempo. Amém. Pode ficar
aqui. Sirlei?
Boa noite, irmãos. Há 7 anos atrás, desculpa, quando nós começamos o trabalho no Madre Pelletier, o meio que Deus usou para nós alcançarmos aquelas mulheres foi o artesanato. Mas o nosso alvo sempre foi a proclamação do Evangelho através do artesanato. E para nossa surpresa e resposta às orações, a administração nos chamou essa semana passada, pedindo que nós fôssemos conversar com as presas que estão na segurança máxima, no isolamento, porque elas não recebem visitas, são muito sozinhas e precisam conversar conosco. Então, foi uma porta que se abriu muito séria e precisamos da oração dos irmãos. Vamos em dupla e intercalando as duplas, pregar o evangelho a essas mulheres que necessitam, tanto quanto os que estão no Nepal aqui, perdidos e algemados pelo pecado, pela solidão. Precisamos das orações de vocês.
Vamos ficar de pé, amados, juntos. Se alguns irmãos quiserem vir aqui, impor as mãos. Sabe que impor as mãos sobre um irmão que trabalha no Nepal pode implicar alguma questão, né? Então você venha com temor e tremor. Mas venha! Aleluia.
Aleluia. Podemos vir aí. Todos que quiserem, temos liberdade aqui. Aleluia. Querido Deus, obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Nós, nesse testemunho, Pai, do Oscar e da Vera, Pai, nós vemos, Pai, quão grande tu ama, Pai, todos, Pai, que tu veio salvar todos, Senhor. E não quer que nenhum se perca, mas todos cheguem ao conhecimento da verdade, Pai, do Teu Filho, Senhor. Pai, Oscar e a Vera, Pai, trouxeram, Senhor, algumas necessidades, Pai, diante da igreja, Senhor. Mas queremos aqui juntos, Pai, como ouvimos, Pai, do Nilson, Senhor, te pedir, Senhor, Paizinho querido, venha estar sustentando com o Teu sustento na vida do Teu Filho, Senhor. Cada uma dessas necessidades, Pai, situações que precisam ser supridas, Pai. Não só nas questões materiais, mas do coração daquele povo, Senhor, que precisa se converter a Ti, Senhor, para que não haja barreira, Senhor, pela unidade, Pai, da igreja naquele lugar ali, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, sabemos que é por meio do Teu Espírito, Senhor, uma obra que Tu faz, Pai, nas vidas, nos corações, Senhor. Pai, Te pedimos também, Senhor, e rogamos, Pai, por saúde, Senhor. Em Ti, Senhor, temos saúde, Senhor, e queremos pedir, Senhor, pela saúde, Pai, do Oscar e da Vera, Pai, que não falte, Pai, o fogo que Tu quer dar, Senhor, sustento, Pai, a energia, Senhor, que só Tu pode dar, Senhor. Assim oramos, Pai, confiantes em Ti, Senhor. Sabemos, Pai, que Tu vai, Senhor, Tu avança, Pai, além mar, Senhor, em outros continentes, Senhor, porque esse é Teu amor, Senhor. Não há barreira, não há distância, Senhor, não há tempo, Senhor. Assim um dia fomos alcançados também, Senhor, aqui, Senhor, onde nós moramos, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho, Pai, que transforma vidas, Senhor. Assim queremos, Pai, abençoar nossos irmãos, Senhor, o retorno deles, Pai, com a graça, Pai, que Tu tens, Senhor, para suas vidas, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor.
Aleluia. Senhor, um dia Tu enviaste de 2 a 2 Teus discípulos e mandaste que fossem curar enfermos, expelir demônios e até ressuscitar mortos. Coisas que eram impossíveis para os homens fazerem. Os teus discípulos não saberiam fazer, mas tu deste a eles autoridade. E tu disseste que toda autoridade te foi dada. Por isso é que nós podíamos ir aos cativos, aos presos. E, Senhor, não é a prisão que transforma estas mulheres em pessoas melhor, em pessoas restauradas, mas é o Teu Espírito, Senhor. No poder do Teu Espírito, nós sabemos que podemos fazer a obra que Tu tens nos dado como discípulos fazer. E agora, Senhor, quando essa porta se abriu para atravessar estas grades, mulheres que estão totalmente escravizadas pelo pecado, que Tu, Senhor, abras o coração e liberte estas mulheres ali dentro, e estas discípulas Tuas, Senhor, que vão de duas em duas, sejam cheias do Teu poder, Senhor, cheias de autoridade, cheias de intrepidez, sabendo que o Teu Evangelho tem poder. Ele é o poder de Deus para os que creem, Senhor. Por isso, Senhor, enche-lhes de fé para ver as maravilhas que Tu vais fazer nesse dia, Senhor. Nós, como igrejas, abençoamos para que vão, em nome de Jesus, para manifestar a Sua glória e a vida que Deus vai trazer, em nome de Jesus.
Quero profetizar em nome de Jesus que o Espírito Santo vai despertar muitos irmãos essa semana, carinhosamente tirar o sono, te convidando a estar aos pés de Jesus. E vocês, nós aqui que ouvimos esses pedidos, o Espírito Santo vai cumprir a sua missão. Ele nos fará lembrar. O Espírito Santo vai nos lembrar, amados, desses pedidos. E nós seremos despertados pelo Espírito essa semana para intercedermos. E eu peço em nome de Jesus, Papai, por favor, dá-nos a força, a sabedoria e a graça. Espírito Santo, nos ensina a orar, ficar bem pertinho do Papai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus.
Tem aquele cântico: por todas as cidades, povoados e aldeias, prosseguia Jesus. Gostaríamos de encerrar cantando esse cântico, porque os caras estão daqui a pouco voltando lá para o Nepal. O Nilson está indo lá para Sibéria. O Jorge andou por aqui testemunhando e voltou lá para Guiné-Bissau. As irmãs estão indo aqui pelas cadeias daqui mesmo, né? E por todo lado, por onde andarmos, e nós também. Nós que não vamos para Sibéria ou para Guiné-Bissau ou para Nepal, nós somos missionários aqui. Nós temos que ir aqui também e proclamar o Evangelho do Senhor. Antes de cantarmos isso, a Suzy quer trazer uma palavra aqui, e nós, depois disso, nós vamos cantar e encerrar o nosso encontro com essa mensagem.
Queridos, nós, como vocês já sabem, nós estamos trabalhando com as comunidades indígenas, e há duas semanas atrás nós solicitamos aqui que a igreja ajudasse. Eles são bastante pobres, né, necessitados, e a palavra de Deus fala muito sobre os pobres e sobre os necessitados, e os indígenas estão muito nessa categoria devido à questão cultural e histórica, né, que eles estão inseridos pelo contexto, pelo nosso governo. E nós fizemos aqui um apelo para que trouxessem roupas, e eu quero agradecer muito a vocês. Vocês foram muito generosos. Precisou de 3 carros para poder levar tudo para casa. Ontem nós fomos com os 2 carros cheinhos, com o porta-mala lotado nos bancos de trás do carro, e podemos entregar para eles as roupas. Então, em nome do nosso grupo, isso, gente, que é uma aldeia, são 7 aldeias em Porto Alegre, e essa aldeia tem mais ou menos em torno de 300 pessoas, são 100 crianças, entre jovens e adolescentes. Então a gente quer agradecer de coração a ajuda de vocês, porque isso é o corpo de Cristo. Jesus se importou com os pobres, e é importante que a gente se importe também. Mais uma vez, obrigada.